Ora, boa noite, bem-vindos ao Sport 162, boa noite João e boa noite a todos
Boa noite,
e
Pedro.
vamos já muito rapidamente se calhar para as explicações, porque isto pode parecer uma emissão clandestina e na realidade isto quase que parece mesmo uma emissão clandestina, portanto, nós estamos atrasados por uma razão muito, muito simples. Primeiro, a Mariana não vai poder fazer o programa porque teve um problema com os dentes e não consegue falar, está mesmo com problemas, melhoras para ela, sei que ela está aqui no chat. E depois, como já tínhamos dito na semana passada, eu não estou, não, estou numa aldeia aqui no Douro, na aldeia do meu pai, e curiosamente, no momento em que ia começar o programa, foi abaixo da luz. Portanto, eu estou com um hotspot ligado a uma power bank. A luz que tenho é vinda de um telemóvel que está aqui a apontar para mim, para se poder ver pelo menos a minha imagem. E porque é nestas condições que vamos fazer, sendo que o portador a transmitir isto tem 60% de bateria, como eu estou a retransmitir isto para a internet, é bem provável que nós consigamos fazer para aí um programa de meia hora, se der tanto, mas vamos tentar. E olha, vamos muito rapidamente avançar para aquilo que é o mais importante, que é falar do fim de semana, da vitória do Sporting, a segunda vitória para o campeonato. O Sporting venceu por 2-1 em Rio Maior, dentro do Casa Pia. João, e se calhar vamos fazer aqui como muitas vezes fazemos no formato do pós-jogo no Patreon do Sporting 160. Se calhar vamos começar aqui rapidamente como é que viste esta vitória, esta importante vitória que nós temos vindo aqui a falar até, era importante até ao fecho do mercado e até irmos à primeira grande deslocação, digamos assim, a Braga, no dia 3 de setembro, tentar as três vitórias, não é? Em três jogos, três vitórias. Já conseguimos duas, jogamos no próximo domingo diante do Famalicão e, portanto, como é que tu viste? Vamos começar de uma forma mais genérica. Como é que tu viste esta vitória do Sporting por 2-1 em Rio Maior?
Para já, boa noite a todos. As melhoras para a Mariana, obviamente, e só para dizer que esta história do Pedro, ninguém acredita. Ele está com o Fresneda, o jogador, está ali fechado na cave do Pedro. Ele está ali com o jogador a tentar fechar o contrato ali naquela cave. Portanto, o jogador está ali preso até assinar. Posto esta retificação à história, deixa-me dizer que, obviamente, era um jogo muito difícil. Já esperávamos, tínhamos feito essa antevisão. Recordas que nós tínhamos falado muito aqui da questão defensiva, do Casa Pia, do belo trabalho do Filipe Martins e que o Casa Pia tinha sido uma sensação ano passado. E portanto, o Sporting teve as dificuldades que nós esperávamos que tinha. Obviamente que o golo cedo e o golo mal validado, mas já lá vamos, ajudou ali um bocadinho, mas o Sporting teve sempre algumas dificuldades, no jogo, muito porque é verdade é que o Sporting exagerou ou começou a exagerar ali também no. Obviamente nos pontapés longos para o Gyökeres, mas muito também pela falta de criatividade do Edwards neste jogo. O lado direito foi completamente, por parte do Sporting, na primeira parte foi uma nulidade. Atacámos mais para o lado esquerdo, muito pelas subidas do Santos e pelas descaídas do Gyökeres ali para o lado esquerdo. O Sporting teve ali um bom momento nessa primeira parte, depois do golo, que ainda tem o remate do Gyökeres à barra. E algumas jogadas, é verdade é que eles nunca conseguiram, o Casa Pia não pressionou alto, quando pressionou alto foi depois do gol do Sporting, teve ali uns 10 minutos em conseguir pressionar um bocadinho, o Sporting conseguiu depois controlar, mas é verdade é que nunca foi um Sporting que nós estivéssemos descansados em que ganharíamos o jogo.
Claro.
E notámos
Chegaste a
algumas
pensar que
dificuldades.
poderia ter acontecido como em Vizela, contra o Vizela, a possibilidade de empatar e ter que sofrer e quem sabe desta vez não conseguir? Achaste que isso podia acontecer em algum momento?
Eles acabaram por empatar, não é? Na segunda parte,
Claro.
acabaram ali por empatar num golo que advém de uma má marcação do meio-campo, com o jogador a vir da direita para o centro. O Pote estava a conversar com outro jogador e deixa-me só aqui ajudar o Dinis, já agora, que ele está aqui a pedir. Ele está aqui a pedir uma coisa e estava, desculpa, que o Dinis está aqui comigo e ele. E então o Sporting teve ali a falha do meio-campo no golo, que eu acho que já é uma constante, ali entradas pelo meio, com esta dupla com o Pote e o Morita. O Pote estava, obviamente, a discutir com alguém do Casa Pia. A verdade é que o jogador colocava, o Sporting estava ali naquele momento a defender 4-4-2, eu não tive a oportunidade de trazer a imagem, mas se virmos, estava a defender 4-4-2. O Inácio estava muito aberto, o Coates também estava, se calhar, muito próximo do jogador, devia ter dado ali um bocadinho mais de espaço, é verdade que a bola metida nas costas, o Diomande não está a fazer bem a linha de fora de jogo, mas mesmo assim não seria fora de jogo, e o Adá, quanto a mim, apesar de sair, e muita gente dizer que o guarda-redes ali deve sair, acho que se o tardiamente, não conseguiu fechar bem o ângulo, ou ficava na baliza, em último recurso, dava dois passos só à frente, e eles acabam de empatar. E é preocupante a maneira como o Sporting realmente sofre o golo. Sofremos ali um bocadinho, até à entrada do Morten, e depois deixo aqui, obviamente, o fórum aberto para fazerem questões sobre algum jogador, ou algo que queiram fazer. É verdade que o Morten veio estancar ali muito o meio campo, embora seja um jogador que ainda não esteja com as rotinas todas. Nota-se que defende ainda muito atrás, está habituado claramente ao que o Lecce fazia, mas depois eu acho que também ali um momento determinante é a entrada do Génio e do Matheus Fernandes. Quando o Ruben Amorim mete o Matheus Fernandes e recua o Matheus Fernandes ali para o lado esquerdo do meio campo, quase jogamos com três médios, essencialmente é verdade que equilibramos, o Casa Pia estava a conseguir cruzar muito facilmente, a chegar muito facilmente às zonas de cruzamento e começou a não conseguir. E portanto o Sporting não conseguiu aproveitar, foi para... Como ele, depois do empate, conseguiu marcar logo, na altura, que foi aquilo que eu acho que nos terá ajudado bastante. Aumentamos o ritmo e depois o Paulinho, muito bem. Numa boa jogada, começa também com um belo passo do Guiocas a fazer um apoio frontal, depois a bola cega, roda para o lado esquerdo e o Nuno Santos faz um belo cruzamento. E o Paulinho recebe bem e remata bem, e foi o Paulinho o herói da partida. Depois houve esta situação toda que eu expliquei com a entrada do Géni, que defendeu bem. Hoje lançamos no Patreon um vídeo sobre o Géni. Preocupou-me, o Sporting mudou ali os alas e o lado mais forte do Casa Pia era o lado esquerdo, mas o Géni defendeu muito bem, que era a largura, que era a profundidade, e depois conseguimos controlar, não conseguimos matar o jogo, perdemos muita bola, tivemos menos posse no meio campo do que devíamos ter na segunda parte, muito porque muitas vezes tentávamos jogar sempre longo com o Guiocas, que acabou
claro.
O jogo morto. Basicamente foi isto o resumo do jogo. Agora, há relações positivas, outras menos positivas. Eu acho que nenhum dos grandes, dizer, está a jogar
maravilhosamente bem. Se calhar, contrariando tudo aquilo que toda a gente teria à espera, não é? Benfica e Porto, ou Benfica que poderia fazer coisas espetaculares.
Sacrar,
já isso, o Porto igualmente, e o Sporting se calhar nem conseguir duas vitórias e afinal, se calhar isto até sem fazer grandes jogos. E se calhar... As tais relações que estavas a falar, e se calhar vamos aqui a alguns dos assuntos que acabam por ser importantes. Um, para mim, que é dos mais importantes, é que finalmente o Sporting começa a poder discutir algumas posições que acontecem dentro do campo, se jogamos com Guiocas e Paulinho, se Yulman já entra no próximo fim de semana, ou se é Bragança, ou se é Moritas que vai ficar no meio campo, ou se é Pote que vai mais para a frente. E portanto iria começar por essas relações que nós podemos começar a tirar para o próximo jogo. E a primeira questão é: tu achas que no próximo fim de semana esta dupla Paulinho e Guiocas se vai manter?
Paulinho e Guiocas, eu acho que sim.
Se vão estar os dois titulares, se vão ser os dois titulares. Manter a dupla não quer dizer a dupla, mas no sentido de se vão ser titulares.
Claro, eu acho que sim. Eu acho que faz sentido, por diversas razões que eu passo a explicar na minha opinião. Depois, aliás, já tínhamos dito isso no primeiro jogo, o Guiocas dá muito espaço para o Paulinho. Porque o Paulinho joga na esquerda, mas basicamente está mais aqui para o meio, não é? E portanto estamos ali basicamente com dois avançados. O Guiocas explora as profundidades e faz diagonais a explorar as profundidades. Aliás, mal o Sporting corta uma bola e fica com a bola, o Guiocas faz logo movimentos a dar linhas de passe. O Paulinho muitas vezes fez a ligação, mas a verdade é que dentro da área, em zonas de finalização, muitas sobras o Paulinho vai ter à custa do Guiocas, e o Guiocas irá ter as sobras também do Paulinho. Quando jogas com dois pontas de lança, acontece muito isto. Claro. E, portanto, eu acho que se vai manter. Mas isto, numa perspectiva ofensiva, tem funcionado. E isso é importante, obviamente, contra o Famalicão. Mas também há a questão defensiva, Pedro. Eu acho que as pessoas ainda não bateram nessa questão, que é o Paulinho... O Paulinho e o Guiocas, embora pressionem de forma diferente, o Guiocas é um jogador mais agressivo na forma como pressiona, o Paulinho é um jogador muito inteligente, porque sabe cortar as linhas de passe, sabe ali os tempos de pressing. E, portanto, o Sporting começa a defender melhor na frente, quando tem o Guiocas e o Paulinho, que se tivesse o Guiocas, o Trincão e o Edwards. E, portanto, estes dois dão-nos a possibilidade de defender um bocadinho melhor à frente, ou seja, são os jogadores mais inteligentes a defender, um é mais agressivo, outro é mais inteligente a defender, logo ali a fazer pressão. E, portanto, eu acho que o Sporting ganha com isso, é logo um primeiro ponto. E depois há a questão ofensiva, e eu acho que agora também não fazia sentido tirar o Paulinho depois de bizar e ter casado muito bem com o Guiocas, é deixar estar. Abre uma vaga no ataque, e eu acho que a grande dúvida do próximo jogo será no meio campo. Pedro.
Era essa a pergunta que eu tinha a fazer, e era a pergunta que tinha a fazer, porque alguma coisa mudou, a entrada de Ullmann, parece que não, já houve ali momentos muito interessantes na partida, que foi realizada em Rio Maior, apesar de ser o seu primeiro jogo com a nossa camisola. Daniel Bragança esteve fora por precaução, devido ao problema que tinha acontecido no jogo anterior. Morita pode, também pode ser, mas já sabemos que rende mais ou tem rendido mais quando joga em posições mais avançadas ou mais ofensivas. E essa é a grande questão, que era o que tu agora ias avançar e que eu te coloco, que é, o Ullmann vai ser titular, achas que regressa ao Bragança, achas que até pode ser um Pote e Morita no meio campo, o que já é um gosto poder, pelo menos, falar aqui de claro. Qualquer coisa diferente, que não sempre os mesmos jogadores que estávamos tão habituados a falar o ano passado.
Eu acho que vai depender muito daquilo que o Ruben Amorim analisar da equipa de Famalicão, e o Famalicão está a jogar agora, estava com 10, estava 0-0 com o Moreirense. Vai depender muito, vai depender se o Bragança também recuperar, obviamente, efetivamente. Se ele tiver a 100%, eu acho que há uma grande hipótese do Bragança jogar. Até porque o Bragança fez... Os nossos melhores minutos nesta época oficial, nos dois jogos, foi com o Bragança a titular e com o Morita. Ou seja, o nosso foi os primeiros 25 minutos do primeiro jogo diante do Vizela. Acho que foi o nosso melhor tempo este ano. E, portanto, não me admirava nada que se voltasse a repetir. Com o Ullmann, aqui a questão é se o Ruben Amorim o que é que quer fazer com o Pote. Ou seja, se acha que o Pote vai lá para a frente e mantém o Paulinho, e ficar com estes três, perde-se ali um bocado a criatividade do Herdas, apesar do mau momento do jogador britânico, ou do Trincão. E, portanto, seria Morita e Ullmann. Pode apostar também numa dupla, um jogador mais defensivo e outro mais ofensivo. Pode apostar numa dupla e Ullmann e Pote, para teres um jogador que equilibra atrás e dar um jogador que pode aproximar-se da baliza, tem finalização, tem criatividade através do passe, e portanto pode ser muito isto. Agora vamos ver, é se o Ullmann, novamente nesta semana, consegue já trabalhar alguns aspectos que eu acho fundamentais, como pressionar mais à frente, entrar nas dinâmicas, e portanto não te consigo dar uma resposta qual seria. Agora, como nós vamos jogar em casa e vamos ter provavelmente mais posse de bola, mas temos de ter cuidado com as transições também deste Famalicão, que foi ganhar a Braga, não se esqueçam disso. Vamos ver o que é que o Ruben quer para o meio campo, ou seja, se já sente que o Ullmann pode, pode ser titular, ou se vai repetir o meio campo do primeiro jogo. Ou seja, Bragança e Morita deram boas indicações, exatamente. E eu acho que foi o melhor período do Sporting até agora.
E João, uma coisa que também já tivemos agora neste último jogo é um conjunto de jogadores saídos da formação. O Jéni Catamo é provavelmente aquele que tem tido mais preponderância, mas houve Mateus Fernandes, Rodrigo Ribeiro, começam a poder aparecer, pelo menos nas convocatórias, e a ter minutos. O que é que estes jovens jogadores podem nos dar em termos de luta, não só muitas vezes pela titularidade, como muitas vezes também em questões de planos B e opções alternativas à equipa titular? Onde é que tu vês que alguns destes jogadores podem ser diferenciadores ao ponto de serem soluções válidas para aquilo que é o nosso grande objetivo, que é ser campeão nacional, obviamente?
Olha, eu acho que há aqui uma questão. Eu acho que o Jéni é o que tem ganho mais espaço, claramente, não é? Foi a titular na primeira partida, entrou agora num momento que até podíamos pensar que o lado direito podia ficar um bocadinho mais fraco com o Jéni, mas no vídeo que nós lançamos para os patronos vimos que o Jéni defendeu muito bem a largura, a profundidade, também nos duelos, na recuperação defensiva, e depois ofensivamente também deu ali algum gás à equipa, que esteve bastante lenta, tirando a questão do Guiocas. E portanto, eu acho que os minutos que ele conquistou faz com que o Ruben Amorim conte mesmo com ele. Até porque ele pode fazer também a posição de extremo, se quisermos adiantá-lo. E nesta altura é um jogador que está em boa forma física, ou seja, tem aquela intensidade que, por exemplo, o Edwards e o Trincão ainda não aparentam ter, principalmente o Edwards. E, portanto, pode
não
ser...
Não foi à toa que ele foi o primeiro a entrar em jogo, não é? Foi a primeira
exatamente.
Substituição, não é?
Exatamente. E portanto, e ofensivamente até fez mais com o Edwards naquele remate que passou a arrasar o posto. Agora, eu acho que, em relação ao Rodrigo Ribeiro, vai contar muito pouco, quanto a mim. Em relação ao Matheus Fernandes.
Ou até Afonso Moreira, dois jogadores que estavam no banco.
Moreira. O Afonso Moreira, sim. Eu acho que se calhar vai ter aqui alguns minutos, mas aquele primeiro jogo em que ele fez, em que as coisas não lhe correram bem, pronto, eu acho que ficou ali um bocadinho... para trás, embora eu acho que vai ter possibilidades, mas o Amorim não quis agora, obviamente, metê-lo. O Matheus Fernandes, acho que vai ter alguns minutos, mas aproveitou muito bem o facto do Bragança estava lesionado e, portanto, só tínhamos aquele médio no banco e, portanto, foi aproveitado. Portanto, também não vejo que o Matheus Fernandes irá ter grandes minutos, a não ser que haja lesões no meio-campo, mas lá está. É um jogador que o Ruben Amorim confia. Isso é, já é um bocadinho mais diferente daquilo que eu acho que o Ruben Amorim vê no Rodrigo Ribeiro. E, portanto... É bom, lá está aos minutos, mas eu acho que o Génio claramente foi o que tem demonstrado mais, é o que mais confiança tem do Ruben Amorim. Respondendo só aqui ao Sérgio, que ele estava-me a falar do Yulman e o Pote aqui ao chat, só respondendo, foi aquilo que eu disse. É, por exemplo, o ano passado, e se recuamos aqui, quanto ao Vizela, quem jogou foi o Garte e o Pote. Portanto, podemos fazer exatamente a mesma coisa com o Yulman e o Pote, ou seja, um jogador que é um líder dentro do campo e no meio campo e que defensivamente também cobre, e depois libertas o Pote para missões mais ofensivas.
E agora, se calhar, diria que, bem, se quiserem, já sabem, se houver questões que queiram colocar e que o Castro possa responder, coloquem aí no chat e eu vou, dentro dos possíveis, vou tentando olhar aqui. Hoje estamos aqui, volto a referir, tenho a mensagem aqui em baixo a passar, estamos aqui com alguns problemas técnicos e, portanto, o programa vai ser até ligeiramente mais curto, um bocado mais curto que o normal, mas vamos tentando responder à medida que coloquem também aqui as questões. João, já falamos do jogo, desta vitória importante em Rio Maior, diante do Casa Pia. Aqui uma palavra importante também para o fantástico apoio dos nossos adeptos em Rio Maior. O Casa Pia não fez como, por exemplo, tantas vezes já falamos isso aqui no passado, o Braga, que cedeu só 5%, que é aquilo que o regulamento obriga a bilhetes visitantes, portanto, não foi isso que aconteceu. Conseguimos ter diria que mais de metade do estádio em Rio Maior eram adeptos do Sporting, portanto, estávamos ali a falar de um estádio com 7 mil. Provavelmente 3.500 no mínimo seriam adeptos do Sporting, um grande apoio dos sportinguistas em Rio Maior. Sentiste aqui já alguma diferença? Eu tenho visto alguns vídeos e certamente também visto muitos vídeos desse apoio durante o pós, não só durante o jogo, mas também no pós-jogo. Sentiste que esse apoio está diferente? Há aqui qualquer coisa, já em Alvalade parecia que havia ali algumas alterações, não é? O facto de ter saído da ZCAP lá para cima e a Curva Sul estar ali um bocadinho mais vocal, mais forte. Agora, grandes vídeos que se viram em Rio Maior de um apoio constante à equipa. Há aqui um início de qualquer coisa diferente, não é? Em termos de apoio do Sporting nos diferentes estádios, para já, embora só tenham ido a dois.
Eu acho que sim. E vou confidenciar aqui, fazendo uma inconfidência. Hoje ligou-me o Palhas a dizer-me isso mesmo, que sentia, embora o ano passado não sentia aquela esperança de lutarmos pelo campeonato, este ano sente. Eu acho que tem muito a ver com o Guiocas, vou-te ser sincero. Tem a ver com o Guiocas e com este mercado nós temos conseguido dois jogadores de peso com o Morten, ou seja, é totalmente diferente do ano passado, em que estávamos ali todos, pronto, veio o Trincão, veio o Just, veio o Maurício e começámos a ganhar ali alguma esperança, mas depois saiu o Palhinha, saiu o Mateus Nunes e foi para ali abaixo, depois veio o Rochinha e veio o Talongo e isso não empolgou. E depois tens logo o frete de teres ali um empate na primeira jornada, depois vais ao Dragão logo à terceira ou à quarta e perto. E portanto aquilo acho que derrubou ali uma quebra e depois também viu-se o Ruben Amorim deixou transparecer a irritação que teve com a saída do Mateus Nunes, ou seja, passou cá para fora e acho que toda a gente quebrou um bocado. Este ano não, este ano só tens dois reforços até à data, mas dois reforços de peso de investimento e conseguiste vender jogadores, obviamente que eram importantes, como o Garte, mas conseguiste fazer muito dinheiro. Portanto, criou-se aqui uma expectativa diferente com o Guiocas e agora com o Morten. Depois, no primeiro jogo, tens logo dois golos seguidos do Guiocas em Alvalade, daquela forma, sozinho, contra o mundo. E aquilo dá-te uma esperança, tipo, ok, temos avançado, de repente tens o Paulinho a marcar golos.
Marcar golos, importante.
Exatamente, já é o melhor marcador, não é, da Liga. E, portanto, há um embalo, tens duas vitórias que, aliás, nós dissemos que devíamos ir a Braga com 9 pontos, portanto, faltamos agora a vencer ao Famalicão, para irmos a Braga só com vitórias. E isso parece que não começa E foi assim que aconteceu também no ano, obviamente, que fomos campeões. Vamos ganhando, vai criando aquela ilusão e, claro, portanto, as pessoas vão acreditando. Principalmente, com, lá está, com a questão de reforços, porque são reforços que as pessoas sentiram que há qualidade e há investimento, porque, se, obviamente, se viessem jogadores de 4 milhões que não conhecias de lado nenhum e tivesse algumas, claro, dúvidas, não havia aqui esta expectativa. Portanto, minha, eu acho, vida, que concordo contigo. Acho que está-se a criar uma onda, está-se, claro, a criar uma onda, e, portanto, se agora viesse mais um ou dois reforços que as pessoas...
E é mesmo isso que eu te ia perguntar. Essa questão, ainda bem que falaste dos reforços, porque era isso que era, e é sempre um tema que nos pedem sempre aqui para falar e sempre para tu dares aqui as tuas opiniões. Estamos a 10 dias do fecho do mercado, significa que há aqui uma expectativa muito grande se o lateral direito chegará ou não, se é Zanoli, se é Trasneda, se é alguém ou se não é ninguém. Tu acreditas que vem alguém até ao final do mercado para essa posição, ou eventualmente para outra posição?
Eu acredito que sim. Eu acho que o Sporting precisa de um ala diferente. Apesar de termos o Géni, mas é o que eu digo, o Géni vai servir para coisas diferentes. Se precisares de um esquerdino para ali, até para confundir o adversário, se precisares de um jogador mais ofensivo, e ele também pode jogar a extremo, portanto eu acho que o Géni vai ter sempre as suas possibilidades na equipa. E, portanto, acho que vamos por um lateral, até porque estava aqui a pensar que há aqui uma questão que é curiosa, que é, eu acho que pode ser o Fresneda ou que pode ser o Zanoli, e já vou a essa pergunta.
Que já vais a essa pergunta, porque é sempre a pergunta que muita gente tem feito.
É, mas eu vou responder, até porque já respondi no Twitter, num comentário. Mas há aqui também uma questão interessante, que é, tu ficas com o Gaio e ficas com o Géni, que dá para jogar em duas posições, e vem agora um jogador qual seja. Mas, por exemplo, nós temos que pensar que em janeiro, quando houver a CAN, vamos ficar sem o Diomonte, sem o Osman, que vai para a CAN, e portanto vamos ficar sem o central do lado direito. Se o Justo não estiver bem, é importante termos ali mais um jogador, não é? E portanto o Gaio pode fazer ali aquela posição, embora não seja perfeito, mas portanto é importante ter sempre ali mais uma opção. E portanto era importante teres ali um ala realmente diferente, porque podes vir a precisar, se o Justo não estiver bem. Não sei como é que o Quaresma, eu acho que vai ficar, mas agora não tem jogado, eu acho que nem foi convocado neste jogo, ou foi? Se calhar estou a dizer as vezes. Acho que não foi convocado.
O Quaresma não estava.
Mas estava o Neto no banco. Estava. Portanto, estava, não sabemos. Estava Neto. Exatamente. Portanto, temos que contar com isso tudo, mas acho que falta um ala do lado direito. E agora ainda há a questão do Ângelo, que agradeço a questão. Eu preferia o Fresneda. Isto por causa da idade, por causa do potencial, embora acho que o italiano seja um jogador mais maduro atualmente, obviamente, e tem umas capacidades físicas brutais. A verdade é que o Fresneda, tecnicamente, parece-me um jogador muito parecido com o Porro, tem muito a evoluir, defende muito bem em termos de duelos, é até melhor que o Porro, a meu ver, com a mesma idade, ou seja, comparando as idades que tinham, defende muito bem, portanto é um jogador futuro. Dizem que vai ser o futuro lateral da seleção espanhola, e ele é o lateral da seleção sub-19, acho que tem ali grandes potencialidades a jugar à ala e desenvolvido por Ruben Amorim. Acho que vai ser um jogador que pode crescer muito, pode dar muito ao Sporting, tecnicamente é superior ao Zanoli, e portanto no futuro poderá valer também uma excelente transferência para o Sporting, e portanto a minha aposta seria no Fresneda em vez do Zanoli. Obviamente que o Zanoli é um grande jogador, se não conseguimos o Fresneda. Em termos da situação, pelo que se vai lendo, o treinador do Nápoles não quer perder o Zanoli, portanto está difícil nisso. O Fresneda é mais o contrário, é mais convencer o jogador a aceitar o projeto Sporting, e o jogador e os seus agentes, visto que o Fresneda tinha o sonho de jogar já num clube grande espanhol, ou numa,
claro,
ou ir para a Inglaterra. Tem é que perceber que, se calhar com 18 anos, se for para a Inglaterra, vai estar ao banco. Portanto, aqui,
por isso é que também se fala muito que eventualmente o Chelsea podia comprá-lo para depois emprestá-lo, por exemplo, não é?
É um bocado estranho, porque eles o ano passado compraram o Malo Augusto, emprestaram o Lyon, este ano já regressou, tem o Reece James, tem dois laterais, seria assim um bocado estranho eles comprarem, a não ser que eles estejam a pensar vender o Reece James, e aí já querem algo cautelar o futuro. Caso contrário, não estou a ver porque é que o Chelsea queria o jogador. Agora, eu acho que nós temos que convencê-lo do projeto de Sporting, da mesma forma que convencemos o Porro não terá assinado logo, quero ir para o Sporting, não. E aqui acho que até devemos utilizar muito o Porro para fazer uma chamadinha para o Fresneda, a explicar que pode ser um bom treino, ou seja, o Sporting pode servir de um grande trampolim para depois para entrar pela porta grande na Inglaterra. Exatamente, porque obviamente que nós não temos aqui a arma da Liga dos Campeões como tínhamos.
Aliás, temos bons exemplos, não é? Se alguém olhar para o Sporting nos últimos anos, não faltam os jogadores que saíram do nosso campeonato. O Porro, o Palhinha, o Ugarte e o Bruno Fernandes são bons exemplos de como se pode sair de um clube como o Sporting, onde se faz uma temporada absolutamente fantástica, como fizeram os jogadores, e depois saírem para grandes clubes. Claro. João, e Edwards, claro. Tu achas que...
E saiu uma notícia hoje, eu não tenho muito crédito.
Sim. Esses... que é muito estranha, não é? Porque o Al-Nassr já tem uma série de jogadores e, portanto, teria que dispensar ali, enfim.
Pois, porque os estrangeiros lá têm limite, não é? E, portanto, não é à la Gardère e jogarem 11 com os estrangeiros. Portanto, já tiveram que despachar o Marega, não foi? Não sei se foi o Marega. Não, o Marega não era dele.
Não, foi... mas não, eu... não, não, foi...
Não. Não, mas ficou de fora o Talisca hoje, desculpa. Ficou fora
o Talisca já ficou de fora hoje, por exemplo. Vai ficar para... Vai, exatamente.
Exatamente. E, portanto, o que é que eu acho em relação ao Edwards? Se isso for verdade, vamos partir do princípio que é verdade. Eu vou ter que explicar isto com muito cuidado antes que me insultem em todo lado. É assim, se dessem 60 milhões ao Sporting e o Sporting tivesse garantido duas questões que eu vou frisar agora, eu aceitaria. Sim. Que era, primeira questão, o Ruben Amorim dar o ok para a saída, para não haver birras Ruben Amorim SAD, né? Para não haver acontecer aquilo que aconteceu com o Matheus Nunes, portanto, sair titular, vamos chamar o Edwards titular, porque neste jogo até foi titular, o anterior não, mas neste jogo foi titular, portanto, tinha que ser aval do Ruben Amorim, obviamente, e que o Sporting, antes de vender, já tivesse garantido a contratação do substituto. E aí vendia 60 milhões, porque eu acho que é uma oferta muito boa, apesar de termos só 65% do jogador, ficaríamos com 40 milhões sensivelmente, o que eu acho que era mais suficiente para comprares um bom jogador ou dois bons jogadores. Agora, há aqui estas premissas. Obviamente que se baterem a cláusula e pagassem logo, nós não podíamos fazer nada, não é? E aí o Ruben Amorim também tinha que entender que, mesmo fosse contra isso, não conseguia fazer nada. Mas, garantindo essas premissas, e atenção que eu adoro o Edwards, não é por a questão do Edwards. Claro. Agora, eu acho que é um comboio só passa uma vez para darem 60 milhões pelo Edwards. Porque eu acho que o Edwards é um bom jogador, é um jogador que desliga muitas vezes nos jogos, e portanto, tanto é capaz de fazer uma grande jogada brutal, como é capaz de passar o jogo todo sem fazer quase nada, como aconteceu neste jogo em que lhe correu mal, mas é um grande jogador, é um jogador diferenciado, é um jogador um para um que nós não temos, ok? Mas lá está, com este valor, eu sei que falta poucos dias para o mercado, tinha que haver estas premissas, que era o ok do Ruben Amorim e o Sporting ter garantido o substituto, de acordo com o que o Ruben Amorim gosta, para vender o Edwards. E vamos dizer assim, mas eles podiam pressionar para vender já. Não, o mercado do Arábia Saudita não fecha já. Portanto, era muito possível o Sporting contratar primeiro, sabendo que depois o Edwards vai sair, e conseguir contratar, e depois o Edwards sair quando o Sporting tivesse realmente já contratado o jogador. O jogador, o suplente ou substituto, melhor dizendo, do Edwards. Agora, não é fácil perder um titular, e portanto é o que eu te digo, isto tinha que ter o aval do Ruben Amorim, e tínhamos que ter as garantias que íamos buscar o jogador que queríamos. Podíamos comprar, por exemplo, o Samuel Lino, definitivamente ao Atlético de Madrid, ou outro jogador que o Ruben Amorim gostasse, mas era preciso estas duas premissas, o ok do Ruben Amorim, e já ter o substituto. Só aí é que se assinava o contrato do Edwards, caso contrário, fica mais difícil.
Exatamente. E antes de passar a vou fazer sobre o Giovane, Paulo Turra, entretanto, sucede a Moreno no comando do Vitória Sport Clube, e há pouco soube-se que Thierry Henry é o novo selecionador francês sub-21, que tem como grande objetivo, tem um contrato de 2 anos, e o grande objetivo é os Jogos Olímpicos Paris 2024, uma notícia que saiu mesmo há pouco, com esta nova contratação para selecionador sub-21. Giovane, parece que estará muito pronto, próximo do Salernitana. É algo que já, se calhar, já deveria ter acontecido, não é? Nós já falamos aqui várias vezes, a possibilidade de... E só não aconteceu, verdade seja dita, da última vez, por causa do problema dos documentos oficiais. Sim. Para o Valladolid, não é? Se não estou enganado. Não há nenhuma surpresa para ti ver a Giovane a sair e a não ter espaço no plantel com roubo na mão.
Não, é destes timings que eu falo. Acho que já podíamos ter vendido o Giovane em alturas em que nos davam bastante mais dinheiro do que vai ser agora. Eu acho que o Sporting às vezes...
Estamos a falar de qualquer coisa, 3 milhões agora, não é?
Sim, é. E eu acho que o Sporting gera mal estes temas. Agora tem melhorado, é verdade. Verdade seja dita. E, portanto, eu acho que o Giovane está completamente tapado, até porque se tu queres ficar com o Giovane, estás a tirar espaço ao Afonso Moreira. E portanto, quem devia ficar era o Afonso Moreira, a servir de extremo ou de ala quando for necessário, deste para ali, ainda pode vir um extremo, eu ainda acredito que venha um extremo, mas entretanto estás a tirar espaço e eu acho que não faz sentido. E portanto, claro, o Jovane merece tudo bom, já fez bastante pelo clube, obviamente, mas eu acho que já devia ter dado o salto. Correu mal a passagem dele pela Lazio, numa altura em que havia uma proposta de outro clube italiano que o treinador queria o mesmo, mas ele preferiu ir para a Lazio e o treinador não o queria tanto, e portanto, lá está, até nestas situações não tem tido azar, não tem tido sorte. Lesões em alturas que ele estava bem no Sporting, eu lembro realmente, quando ele estava com o Bruno Fernandes, teve aí um período muito bom, mas depois lesionou-se, e portanto eu acho que é de vender. Só responder aqui ao Marcos Trindade, o Ivan Raima, o Ruben Amorim nunca foi muito fã do Ivan Raima, e o Ivan Raima, se não for, muito provavelmente estará a caminho do Dragão.
Exatamente. É que eu tenho muito
o Dragão sobre ou o Red Bull? Fala-se do Red Bull e do Porto, mas...
Exatamente. Falando aqui, o José Santos pergunta, neste caso, está aqui Varela, no Dragão estiveram 48 mil na primeira jornada e estiveram 38 mil em Alvalade, como podemos dar a volta a isto? Bem, a dizer aqui duas ou três coisas em relação a isso, porque não há, quer dizer, já não há novidade para ninguém. E muito menos quem me acompanha nos Twitters e especialmente no Twitter e também aqui vou falando sempre por isso, sabe perfeitamente que eu vou colocando as assistências e as evoluções, e já fui buscar assistências desde 1985 do Sporting, desde sempre, praticamente desde esse tempo, para mostrar como é que é a evolução. E quem me já ouviu falar nos últimos tempos sobre isso, uma das coisas que eu disse foi no pós-Covid, havia uma diferença muito grande entre o Sporting e os outros dois, que era a linha de tendência de recuperação de casas cheias ou de coisas mais ou de assistências mais próximas da lotação esgotada, em Alvalade estava muito mais longe do que acontecia no Dragão e na Luz. Na Luz, obviamente, o ano passado, catapultados pelo título, mas no ano anterior não estavam, e no Porto, houve um ano em que também não foram campeões e outro ano foram. A verdade é que ambos os clubes conseguem ter estádios esgotados. E quando são esgotados mesmo esgotados. Em Alvalade temos tido esse famoso problema, que é estádio esgotado, mas ali 7, 8 mil, como tivemos no último jogo, que estavam 38 mil, e afinal, supostamente tinha sido vendido 47 mil bilhetes, ou havia 47 mil potenciais espectadores no estádio que não acabaram por acontecer. Quer dizer, há muitas coisas que podem fazer. Eu acho que para mim a mais importante é, provavelmente, não sei se está a acontecer ou não, é esta direção assumir que há um problema. E eu acho que esse para já é logo uma questão que não se tem colocado, porque eu não me importo que eles continuem a dizer que estão a bater recordes de bilheteiras, de gamebox e não sei o que mais, mas também gostava que olhassem para este, que é um problema que é um problema visual. Sabemos que podemos ter, se calhar no último jogo não tiveram 38 mil, tiveram 40 mil, porque houve ali se calhar 2 mil pessoas que não picaram os bilhetes por causa do problema dos torniquetes, já sabemos isso. Depois sabemos o resto, sabemos que há os problemas de lugares de leão, sabemos que há os problemas das gameboxes que não vão, a dificuldade que é passar, hoje em dia passar uma gamebox para outra pessoa, quer dizer, tu podes passar, mas tens que passar para pessoas de confiança, que têm acesso, claro, aos teus números, não vais passar uma gamebox para uma pessoa qualquer. Já falamos aqui várias vezes do mercado secundário do Benfica, onde tu rapidamente fazes uma passagem de um red pass para um outro associado e ainda recebes uma parte que fica na tua carteira virtual para poderes utilizar. Portanto, para mim, mais do que as potenciais soluções que são mais que conhecidas, é também assumir-se e perceber-se que há aqui um problema e procurar por essas soluções. Portanto, não tem que saber. Agora, parece-me óbvio que é preciso resolver este, que é um problema do Sporting, que é, anunciamos com muita frequência lotações esgotadas, que na realidade são esgotadas porque não há bilhetes para vender. Também não estou a ver o Sporting a dizer lotação esgotada e a não querer vender mais bilhetes, obviamente que isso não acontece. E depois há também ali um pequeno fator, que é, se nós formos ver os preços que um adepto não sócio paga, essa diferença também ajuda, e se calhar noutros estádios vão mais alguns do que ao nosso, porque os bilhetes são ligeiramente mais baratos, como nós sabemos, em relação principalmente ao Porto e ao Benfica. João, para também, até porque isto hoje vai ser um pouco mais curto, próxima jornada, Sporting joga em Famalicão, como tu há pouco estavas a dizer, a possibilidade não, de...
Jogamos em Alvalade, com Famalicão.
Vamos a Famalicão, já outra vez disse essa, uma provisão qualquer também aqui, recebemos o Famalicão em Alvalade. Famalicão que neste momento está empatado com o Moreirense, também está com menos um jogador, portanto, o Pablo foi expulso e, portanto, não irá jogar. Este Famalicão, se ganhasse, passava para o primeiro lugar, também como nós, não é? Fazer os 6 pontos, neste momento tem 4. como é que tu vês, o que é que pode ser diferente do primeiro jogo com o Vizela? Ou seja, há coisas que nós sabemos que gostaríamos que acontecesse, aquela entrada em campo
Entrada
inicial,
Leão.
dos primeiros 20 minutos, entrada de Leão, e que poderia parecer que estava o jogo arrumado, mas o que é que poderíamos ter aqui de ligeiramente diferente para não termos que sofrer, como acabamos por sofrer nesse jogo, que só marcamos no último jogo dos
É
minutos do jogo.
mesmo, conseguimos manter por mais tempo a intensidade que tivemos. E depois na segunda parte voltarmos a entrar com alguma energia e não voltarmos a entrar com aquela energia quase zero, obviamente, porque repara, isto aconteceu muito, o Braga contra o Famalicão, e eu tive a oportunidade de ver o jogo, também desligou muito cedo, tirou o Bruma, ou seja, como o Famalicão estava a ser uma equipa que não estava a conseguir ter grande êxito nos seus ataques, o treinador do Braga decidiu tirar o Bruma, porque eles tinham o jogo, e eles desligaram um bocadinho. O Famalicão fez substituições, e o Famalicão tem jogadores de qualidade bastante grande, bons reforços, e portanto sacou de um miúdo campeão de sub-23 pelo Famalicão, entrou o Aranda, que por acaso o treinador tirou, porque estavam a jogar com 10 e decidiu tirar, mas hoje também não estava a fazer grande coisa, de verdade seja dita, mas
Exatamente.
meteu o Aranda, e os dois jogadores pegaram na bola, são dois jogadores que gostam de ter a bola, e o Famalicão transformou-se completamente na segunda parte contra o Braga. Portanto, este é o receio que nós temos que ter do Famalicão, é uma equipa que tem jogadores que sabem jogar, mas o pior do que isso, além de saber jogar, tem jogadores do banco que conseguem mudar o ritmo do jogo e conseguem trazer coisas diferentes, ou que eles estavam a praticar. Portanto, o Sporting, mesmo que entre forte, o jogo nunca estará a ganho se não tivermos aquela forma de matar o jogo. Isso é bastante importante, nesse jogo, ou seja, controlar o meio campo. Agora, obviamente, que vais-me perguntar, se calhar, imagina que o Morta não é titular e joga o Braga sem o Morita. Se te apanhares a ganhar e quiseres controlar o meio campo, se calhar já vais ter jogadores para o fazer, coisa que nós não tínhamos nesse jogo. Nós tínhamos
Claro.
médio ao banco. Nem tínhamos Zé Su, deve estar de saída, e portanto não tínhamos, nem tínhamos Mateus Fernandes, se calhar o Ruben Amorim percebeu-se do erro e agora neste jogo levou o miúdo para o banco. E portanto é isso, temos de ter cuidado, muito cuidado com o Famalicão, tem jogadores perigosos, tem um grande jogador no meio campo, que é o Zaidu, e que está a fazer um grande jogo hoje, e é um jogador interessante para o Sporting, 24 aninhos, mas tem jogadores lá na frente também perigosos, e portanto temos que ter aqui um bocadinho de calma com o jogo do Famalicão.
Claro.
O jogo nunca vai estar completamente ganho se o Sporting não tiver uma boa vantagem. Claro que isto é uma verdade lá para a Alice, mas a verdade é que o Sporting não pode desligar tão cedo do jogo e tem que manter ali uma certa intensidade. Sobretudo contra o Famalicão, e vou dizer uma coisa: o Famalicão tem mais capacidade. Se o Famalicão apanhar-se na posição que o Vizela esteve, com o Sporting adormecido, nós íamos ter tido muitos mais problemas. O Vizela já conseguiu criar-nos problemas, mas acho que o Famalicão ia nos criar mais problemas até defensivos. E, portanto, não nos podemos deixar adormecer, deixar o meio-campo adversário tomar conta do jogo, senão vamos ter muitos problemas contra o Famalicão.
Claro. Oh, João, e há pouco estávamos a falar do mercado e acabamos por avançar um bocadinho para o jogo já do Famalicão e depois esqueci de perguntar se havia novidades em relação ao Fresneda, porque era um jogador que estávamos aqui a falar muito,
Sim,
e
é verdade.
depois acabamos por.
Olha,
Fizemos aqui comparações com o Zanoli e
exatamente.
movimentações dentro de campo, essa coisa, mas nem se falou
Claro.
em relação a isso.
Sim, em relação a isso é o que eu estava a dizer, é preciso convencer o jogador. Eu acho que o negócio estará mais perto e até podes pôr. Eu acho que o Fatal vai para lá. Acho que é o jogador escolhido para troca. E portanto, eu quase que diria que o Fresneda vai ser o jogador do Sporting, muito provavelmente. Ou seja, falta convencer realmente o jogador e o empresário, mas o Vailo Valide pediu-nos já no mercado, portanto, em julho, os jogadores emprestados. Nós temos uma boa relação fruto do
Relação com
Plata.
eles, exatamente.
Ainda temos alguns valores a receber deles dessa
A receber
transferência.
deles, exatamente.
E, portanto, o negócio que está em cima da mesa nesta altura é o Fresneda para o Sporting e o Fatal para o Vailo Valide.
O Fatal vendido ou emprestado?
Pois, eu não tenho essa informação se o Fatal. Eu
Ok.
provavelmente o Fatal será emprestado, obviamente. Acho eu que será emprestado. Acho que não será vendido. O Talongo terá rejeitado ir
A
para
ida.
a ida, porque é para a segunda divisão espanhola, porque o Valladolid desceu, e portanto eu acho que o negócio vai ser via Fatal. O Jovane acho que vai para a Salernitana, acho que já está confirmado, e portanto eu acho que vai ser muito Fatal no Valladolid, Fresneda no Sporting. Falta ver com que obviamente se é empréstimo ou se é um empréstimo com cupo obrigatório, sem cupo obrigatório, mas o negócio estará muito muito por aí, faltando convencer o Fresneda a vir para o projeto Sporting. Portanto, esse vai ser um negócio, que eu acho que em todo caso, seria bom para ambas as partes, dependente daquilo que fizemos com o Fatal, porque vamos imaginar que o Fatal explode lá e marca 10 batatas e vale uma fortuna. Portanto, vamos ver o que é que podemos fazer. O Sporting vai tentar a todo custo baixar, obviamente, o valor da transferência e, por isso, a entrada do Fatal no negócio.
Muito bem. Avançando aqui para o final do programa e vamos começar a queria só aqui dizer algumas coisas, também ainda quero fazer aqui alguma outra pergunta. Primeiro, eu tive um bocadinho ausente, tenho estado um bocadinho ausente, mas corrija-me se eu estiver errado. Como toda a gente sabe, durante o jogo Sporting Casa Pia, tivemos um adepto do Sporting, até bastante conhecido, que se sentiu mal, o Silvino Sequeira, que era o antigo presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, que eu penso que depois terá ficado nos cuidados intensivos e ainda continuará a ser assistido e, portanto, as melhoras para ele. Foi um momento de muita tensão, que obrigou, inclusive, à paragem do jogo por 10 minutos. Castro, queres só explicar para quem não ouviu o Patreon e para quem não sabia? Eu, por exemplo, não tinha essa coisa, que até é lógica, mas que uma pessoa não pensa nisso. Porque é que o árbitro parou o jogo para assistir na bancada um adepto Sporting? Porque não é obrigatório fazê-lo, mas queres explicar aqui para ficar também registado, não só para os nossos ouvintes, como aconteceu também no Patreon?
Olha, vou explicar sim. Eu acho que o que aconteceu foi muito bom, porque salvou uma vida humana, como é lógico. Ajudou o estádio a ser pequenino, ajudou. Isto porque o Ruben Amorim e a equipa e o banco foi alertado para a situação e, portanto, foi possível chamar logo os bombeiros. Como estava ali muito próximo, as equipas médicas, a equipa médica do Sporting saltou logo e foi ajudar. E é essa questão que muda a regra. O Arte não tem, por regra, não existe essa regra, parar o jogo para assistir alguém. O que acontece é que quando os elementos de uma equipa médica se ausentam por qualquer motivo e saem do campo, e neste caso foi para socorrer e salvar uma vida humana, o árbitro é obrigado a parar o jogo, porque caso contrário, se houver uma lesão em campo, não há médicos. E, portanto, a prioridade sempre é salvaguardar que existe uma equipa médica, que existem equipas médicas para socorrer os jogadores. E, portanto, quando elas deixam de estar presentes na área técnica, no banco de suplentes, e passam para a bancada, o árbitro tem que parar o jogo, e foi isso que aconteceu. Portanto, obviamente juntou-se ali o útil ao agradável, porque o estádio é pequenino, estava-se ali a perceber, aquilo era mesmo atrás do banco de suporte, em que o adepto estava realmente numa situação de paragem respiratória, e portanto a equipa médica do Sporting e do Casa Pia, a quem agradecemos, obviamente, por este ato, salvou o adepto do Sporting e ex-presidente da Câmara do Rio Maior, e portanto é por isso que o jogo para. Portanto, basta as equipas médicas ausentarem, se o árbitro tem que parar o jogo, não pode ficar o jogo sem equipas médicas para socorrer os jogadores. Portanto, esta é a regra, e felizmente estão aqui a dizer que está a recuperar, e é verdade, e portanto esperemos que...
João, explica também porque não se pode, também falámos disso no Patreon, porque é que não se pode repetir o jogo com o Casa Pia, como explicou também o Pedro Henrique, que estão aqui a pedir.
É verdade. Isto, o que acontece para se repetir um jogo, tem que haver um erro que desvirtua as leis. Portanto, é ao contrário, é contrariar uma lei e não haver um erro, neste caso, que foi um erro de análise de um lance. E, portanto, não é possível, por um erro de não se marcar um fora de jogo, não se marcar um penalti, etc., repetir o jogo. Isso é um erro de análise, tem que ser um erro, obviamente, que vá contra o espírito da lei, e só num caso desses é que o jogo é repetível. Muito menos o erro do VAR. Isto porquê? Porque o primeiro erro do lance, quer as pessoas queiram ou não, é de fiscal de linha, vais-me dizer, mas era humanamente o árbitro ver aquele pé àqueles metros de distância. Sim, mas o primeiro erro é de fiscal de linha. O fiscal de linha é que tem o erro de, ele não assinalou fora de jogo, o golo é validado pela equipa de arbitragem. Imagina que tinha falhado a internet ou a luz, como falhou agora aí. O VAR não existia, e no passado já tivemos jogos, não de Sporting, mas dos nossos clubes rivais, onde o VAR falhou, não havia comunicações. Portanto, o árbitro e as pessoas agora, quando há VAR, pensam que o VAR é que decide tudo, é que é o responsável máximo pelo jogo. Não, o responsável máximo pelo jogo continua a ser o árbitro e os seus assistentes. E eles falharam ou não assinalar, e depois o VAR está lá para auxiliar os árbitros. Neste caso, existiu um erro técnico da análise do VAR, que foi a colocação da linha, em que não se colocou no pé, colocou-se ao nível do ombro, e como tal, o gol foi mal validado. Mas estes erros, e volto a repetir, claro, estes erros, nem que ele metesse a linha na diagonal, nunca
se... Na diagonal, repetido. Claro.
Exatamente. A interpretação da lei, vamos supor, aqui um erro qualquer em que a lei não é respeitada pelo árbitro.
Eu vou dar um exemplo, porque eu tenho isso anotado. O Académica Vilafranquense de 2021, havia um jogador que não estava na equipa na Constituição e foi utilizado dentro do jogo. E, portanto, houve uma violação de uma lei e de um número que era não fazer parte dos jogadores e, portanto, acabou por equipa tirar partido de um elemento que não poderia ter jogado e, portanto, e o jogo, o Conselho de Justiça passado, acabou por repetir o jogo. Por exemplo, um caso, para se ver aqui um bocadinho a diferença.
Exatamente, já aconteceu um exemplo passado em que o árbitro deu 2 amarelos a um jogador e não expulsou, ou seja, não viu que já tinha amarelo, portanto, o jogador
exatamente.
Fez 2 amarelos, aí sim era motivo de, e neste caso o clube contrário podia pedir a podia reclamar o jogo e aí o jogo seria repetido. Agora, um erro de análise de um lance, um erro técnico, não leva. Tinha que ser um erro realmente sobre o espírito da lei e sobre contrariar a regra que existe. Aí sim, o jogo poderia, se a equipa contrária protestasse, o jogo seria repetido.
Portanto, mas eu não tenho problema nenhum que repita o jogo contra o Casa Pia. Aliás, o Tato que até brincou com isso e fez um tweet a dizer que o jogo ia ser repetido no domingo, era uma brincadeira que o jogo ia dar na Sport TV, mas eu não tenho problema nenhum que repitam o jogo contra o Casa Pia, se quiserem repetir todos os jogos do campeonato de 2015-2016 de outros clubes, e pode ser que ainda consigamos ganhar esse título, que certamente alguns jogos deveriam ter sido repetidos, se estão assim tão preocupados. Ou então, tem uma boa solução, o Sporting já pediu várias vezes para serem escutadas as comunicações, já pediu várias audiências para trabalharmos melhor a arbitragem, portanto, havia muita coisa que, se agora estou tão preocupado,
era repetir aquele jogo com o Passos Ferreira com o gol com a mão do Rony.
O gol do Rony com a mão. Portanto, há aí uma série de jogos que nós não temos problema nenhum em repetir. Portanto, nós damos de bola à repetição do jogo contra o Casa Pia se nos derem uma série de jogos no passado que foram, que também podiam ser repetidos e que tanto jeito nos tinham dado repetir, por exemplo, o início de campeonato do Bolonia no Sporting também dava muito jeito de repetir, meia dúzia de jogos dos quais nos roubaram praticamente à quarta ou quinta jornada a possibilidade de lutar pelo título. João, antes de irmos para as notas finais, e eu vou-te pedir só a ti as notas finais, eu dou aqui uma nota final, o Sporting tem na quinta-feira a apresentação aos sócios do handball, troféu Strong, Sporting contra o Marítimo, 24 de agosto, quinta-feira, às 20h30. Já sabem que os sócios com Gamebox Futebol e que têm a oferta da Gamebox Atlética podem entrar, a Gamebox Modalidades também já existe, e depois os restantes sócios podem adquirir os bilhetes no dia 23 de agosto, quarta-feira. Portanto, para os restantes sócios, serão os bilhetes serão postos à venda entre as 10 e as 15 horas, de 23 de agosto, para esse jogo do troféu Strump Sporting Marítimo, a apresentação do handball, que ainda este fim de semana esteve no torneio de Viseu, se não estou em erro, com 2 vitórias, acabou por perder por causa da diferença de golos marcados e sofridos. João, para terminar, e hoje porque estamos nestas condições, e vamos aqui já com 50 minutos, eu pensei que nem 50 minutos iríamos fazer, mas ainda conseguimos, mas já estou a ficar com menos bateria, apesar de ainda aguentar perfeitamente, mas dadas as circunstâncias não vale a pena também estendermos aqui muito mais, podia ter aqui as notas finais, finais, referindo aqui uma coisa que eu acho que é importante, este domingo tivemos um novo campeão do mundo de futebol feminino, o Mundial foi transmitido na televisão, na Sport TV, a RTP também passou os jogos. Hoje os jornais esportivos, incrivelmente, continuamos sempre a batalhar na mesma coisa, nenhuma notícia quase, há jornais que nem fizeram a bola, nem uma capa, nem na capa colocou a notícia, nem em pequenino, nem em grande, nem em 3/4, a Espanha foi a nova campeã do mundo, aliás já sabia que iríamos ter um campeão inédito, dado que nas meias finais estavam presentes equipas que nunca tinham sido campeãs do mundo, a Espanha ganhou a Inglaterra por 1-0, um bom jogo de futebol. E agora pedi-te as tuas notas finais para encerrarmos o programa de hoje.
Deixa-me só corrigir ali o Elander, que está a dizer o campeonato 15-16 com o gol da mão do Passos Ferreira. Não, o gol da mão foi em 2006.
Não, o gol 2007. Da mão 2006-2007, já foi há uns aninhos largos.
O 2015-2016 foram outros casos.
É o Jorge Jesus, é o primeiro Jorge Jesus, claro.
Okay. Mas só para retificar, e foi à terceira jornada esse Sporting Passos Ferreira com o gol de Rony, que depois até viria a ser jogador do Sporting. As notas finais, olha, primeira nota para o Mundial, obviamente feminino, para lamentar aquela situação final com o Presidente a dar um beijo. Exatamente, porque já vi muita gente a tentar escamotear ali, a dizer que é um exagero, foi um ato, e eu faço a pergunta ao contrário, e se fosse a vossa filha, e se fosse a vossa esposa que estivesse ali, se calhar já não era fácil achar que era um momento de brincadeira e um momento, portanto, eu acho que está-se a desvalorizar, algumas pessoas estão a tentar desvalorizar algo que eu acho que é grave. Eu, obviamente, já pediu desculpas, já veio dizer que tem boa relação e que aquilo, etc. Mas aquelas coisas não podem acontecer, principalmente quem está a dirigir uma federação tão grande como a Federação Real de Futebol de Espanha. E, portanto, esse fica o meu ponto, que eu acho que vai levar à demissão. Eu acho que o governo vai ter que pedir a demissão, porque não vale a pena estar a lutar e falar e fazer grandes campanhas para o futebol feminino e
sem
para
dúvida.
O machismo e o sexismo, e depois o próprio dirigente máximo tem aquele comportamento. Portanto, desde já... fica aqui essa nota. Depois, aquela nota que falámos daqui das assistências, eu tive vários colegas que obviamente foram ver, porque nós morámos aqui no Porto e foram ver o Futebol Clube Porto, porque o jogo foi às 6. Portanto, aquela casa, eu acho que se calhar não estavam os 48 mil, mas eles podem ter contado com os lugares anuais, mas a verdade é que muita gente que foi ao jogo com os filhos, porque o jogo foi às 6 da tarde. E essa é que é a grande diferença. Era domingo. Se tivesse sido às 8h30 da noite, eu já tive a oportunidade de ir ao Dragão às 8h30 da noite, podes ter uma boa casa se for um grande jogo, porque se não for um jogo normal, desce, porque as pessoas vão acordar no dia seguinte, vão trabalhar, os filhos vão para a escola, etc, etc, apesar de estarmos de férias. Portanto, os horários contam, e realmente um horário como às 6 da tarde, para evitar o calor, ou às 6 ou às 7 para evitar o calor, mas não um horário das 8h30, onde vai pôr em causa realmente a ida de alguns adeptos ao estádio. Essa era uma nota que eu também queria deixar, porque eu acho que às vezes desculpa-se, e tal. Claro. Não, isto
sim, normaliza-se uma situação que não deve-se normalizar, obviamente.
Exatamente, é isso. Normaliza-se uma situação que não se deve normalizar. De resto... não tenho assim mais nenhuma nota, estava-me aqui a tentar dar alguma coisa, mas não tenho aqui mais nenhuma nota referente ao Sporting. Acho só que em termos de comunicação o Sporting tem que estar muito atento, porque este comunicado muito rápido do Conselho de Arbitragem, apesar de se dar os parabéns, muita gente deu os parabéns, o comunicado foi rápido, é bom. Não se vai repetir sempre, só quando houver estes lances,
claro.
Não é lances de julgamento, é se houver assim um erro técnico, o VAR e tudo aqueles vêm à baila, mas isto vai servir de arma de arremesso, obviamente, pelo parte dos rivais e da comunicação dos rivais. E, portanto, é bom que a comunicação do Sporting esteja também preparada para retorquir e não deixar-se, obviamente, cair no vazio, porque a nós acontece-nos tudo. Ao Sporting, o comunicado mais rápido sempre foi nosso, a greve dos árbitros pela primeira vez foi nossa, foi com o Sporting,
somos campeões.
Um golo com a mão validado, não me lembro do grande se foi um golo com a mão validado. Portanto, há aqui umas questões que são os pioneiros. E, portanto, neste caso, aplaude-se a celeridade, obviamente, do comunicado.
Claro.
Mas, por outro lado, foi pôr uma pedra claramente em cima do árbitro. Ou seja, eu acho que se podia ter feito as coisas de maneira diferente. Pois seja, a pedra em cima do árbitro e isto vai servir de arma arremesso. Portanto, acho que a comunicação do Sporting tem que ser muito ágil, muito esperta, não hostilizar, obviamente, a arbitragem, como algumas pessoas queriam, que fosse logo um comunicado a desrasgá-los. Não, mas vai ter que estar atenta e saber retorquir, e saber jogar neste jogo exterior, que infelizmente acontece no futebol, não devia acontecer, mas acontece. A última nota é desejar as melhoras ao Diniz Pinto, ao jogador do Moreirense que desmaiou durante o jogo do Famalicão, porque levou uma cabeçada, o jogador saiu em maca, e portanto desejar as melhoras ao atleta.
Então aqui a perguntar se vimos aquilo dos terremotos, acho que toda a gente tem visto essa questão dos terremotos, essa brincadeira dos terremotos, mas é de golos dentro da baliza dos adversários, aí é que que aí funciona muito rapidamente. Estou aqui a perguntar para eu tirar. Eu quero mesmo tirar a camisola rapidamente, é verdade, porque estou aqui cheio de calor, para terem ideia. Hoje estiveram aqui 38 graus, estou aqui num sítio sem ar-condicionado, em cima não houve a luz, estou só de janela aberta. E esta camisola não é propriamente confortável quando está um dia de calor tão grande como o que está neste momento, e eu estou aqui com algum. Dizer também que essa história dos jogos, eu gosto muito quando as pessoas dizem que os jogos, as horas, mas as.
Deixa-te ouvir.
E tempo e não sei o quê. E lá fora, eu vou só dar aqui três. O jogo foi às 2h30. Estugarda, sábado, às 2h30, estavam 34 graus. E Almeria, no sábado, o jogo foi às 18h30 e estavam 32 graus. Portanto, não pensei que também que o país está todo, que há calor em todo o lado. Há momentos em que se podiam jogar a outras horas e não às 20h30. Eu devo ter tido aqui algum corte, imagino que sim. Mas... por uma razão muito simples, tentaram-me ligar e como eu estou a utilizar o hotspot, ter ido abaixo. Pronto.
Liguem ao Varela.
Última nota... Não liguem, estejam quietos. Última nota final. Três gerações, obrigado, porque também já ia terminar com isso. Boa sorte para os atletas de Sporting que continuam a participar no Campeonato do Mundo de Atletismo. Ainda há pouco tivemos o Tiago Pereira, por exemplo, na final do triplo salto, que acabou por ficar, se não falho a memória, 11º lugar. Ainda faltam 6 dias de competição, vamos no terceiro, são 9. O Campeonato do Mundo está a ser transmitido na RTP2 e, portanto, fica também esta nota do Três Gerações e que eu reforço. Vejam os atletas de Portugal e do Sporting, obviamente, com uma grande representação, como é normal, no Campeonato do Mundo de Atletismo que está a acontecer em Budapeste. João, vamos fechar. Ainda
Sim.
conseguimos fazer um programa de 55 minutos. Pensei que não
É
ia
bom.
ser possível. Já não foi mal, foi bom, foi bom. E já sabem, continuaremos no Patreon a colocar conteúdos como o João tem posto muita coisa, análises, vídeos, questões que são colocadas diariamente. Temos colocados no Patreon do Sporting 160 e nós, no formato de segunda-feira, vamos regressar e aviso já novamente que pode voltar a não ser possível e logo veremos, porque eu vou estar fora do país e como normalmente sou eu que faço a transmissão, se eu não tiver boas condições de internet, é um problema. Eu acredito que vai ser possível. Eu vou estar num fuso horário só mais 1 hora, portanto não será pela hora o problema. Havendo internet, cá estaremos na próxima segunda-feira para comentar esse jogo que volta a acontecer mais uma vez em Alvalade às 20h30 de domingo, Sporting diante do Famalicão. João, grande abraço e viva o Sporting!
Um grande abraço, viva o Sporting.